Sí.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 19 de setembro. Hoje, aqui em Washington, 22 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Sidrak Franklin. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O secretário de Estado americano diz haver consenso que o Irão atacou a Arábia Saudita, Teherão, ameaça com guerra total. A Rússia e a China vetaram resolução do Conselho de Segurança pedindo um cessar-fogo na Síria. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Vamos ter as últimas sobre os candidatos à presidência da UNITA. Uma delegação parlamentar deste partido esteve nas zonas afetadas pela seca, no Cunene, e fez uma descrição dramática do que ali se vive.
Pessoas com uma imagem de debilidade extrema. Pessoas que tinham a pele completamente estragada e danificada. Pessoas com um semblante de carências excepcionais. Isto tudo ocorre em Angola, no século XXI.
Adiada a saída organizada de refugiados congoleses para o seu país, de quem é a culpa?
As autoridades do governo do Congo pediram que fosse adiado todas as condições que devem ser criadas para as pessoas retornarem com a dignidade, está do lado do Congo. Para...
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com a voz de Naomi Santos.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse hoje ter informações importantes para o presidente Donald Trump sobre como responder ao recente ataque às instalações do petróleo da Arábia Saudita, depois de se reunir com líderes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Pompeo afirmou haver um consenso enorme de que o Irão foi responsável pelos ataques de mísseis e drones, mas ele admitiu que os Estados Unidos poderão ter uma resposta militar. Após se encontrar com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed, Pompeo retirou que Washington prepara uma forte coligação internacional com o objetivo de lançar o paz na região. Entretanto, em entrevista à cadeia televisiva americana CNN, o ministro das Relações Exteriores de Irã, Mohammad Javad Zarif, disse que qualquer ataque militar dos Estados Unidos ou da Arábia Saudita resultará numa guerra total.
A Rússia e a China vetaram hoje uma resolução no Conselho de Segurança da ONU pedindo um cessar-fogo imediato na província de Idlib, na Síria. A resolução tinha sido patrocinada pela Bélgica, Kuwait e Alemanha, que avisaram que o conflito ameaça transformar-se na pior crise humanitária deste século. A Rússia tinha pressionado para que fosse incluído um parágrafo permitindo a continuação de operações militares antiterroristas. A Rússia e a China propuseram depois uma outra resolução, afirmando que um cessar-fogo não se aplicaria a ações contra indivíduos, grupos ou entidades envolvidos em ações terroristas.
A situação política em Israel permanece hoje no impasse após as eleições em que nenhum partido alcançou a maioria de assentos no parlamento. Benny Gantz, líder do Partido Azul e Branco, rejeitou hoje a possibilidade de fazer parte de um governo de unidade com proposto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, afirmando que ele deverá ser o chefe do futuro governo. Netanyahu tinha apelado à formação de um governo de unidade, afirmando que a formação de um governo de direita, como ele tinha permitido, não é possível. Gantz fez notar que seu partido obteve 33 lugares contra 32 do partido Likud, do atual primeiro-ministro.
Pelo menos 30 civis morreram num ataque de um drone americano no Afeganistão que tinha como alvo um esconderijo do Estado Islâmico, disseram fontes oficiais afegãs. Outras 40 pessoas ficaram feridas no ataque na quarta-feira à noite. As autoridades afegãs, entretanto, elevaram para 15 o número de mortos após a explosão de um carro armadilhado na capital da província de Zabul.
O antigo presidente de Tunísia, Zine al-Abidine Ben Ali, morreu hoje na Arábia Saudita, para onde se exilou em janeiro de 2011, depois de fugir do país na sequência da chamada Primavera Árabe, que afastou do poder.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme noticiámos ontem, Adalberto da Costa Júnior confirmou a sua intenção de se candidatar à presidência da UNITA. O Manuel José diz-nos agora sobre, fala-nos agora sobre quem são e quem poderão ser outros candidatos. Manuel.
Para além de Adalberto da Costa Júnior, há também a candidatura de Abílio Camalata Numa. Alcides Sacala promete se pronunciar nas próximas 48 horas. Já Raul Dando, vice-presidente da UNITA, garante que amanhã decide se avança ou não para as presidenciais. José Pedro Cachiungo e Lucamba Paulo Gato mantêm-se no silêncio. Adalberto da Costa Júnior disse à Voz da América que, por causa de alguns constrangimentos, só para a semana pretende apresentar formalmente a sua candidatura.
Com o atraso com que nos chegaram os papéis, mandá-los, instruir as pessoas, recolher e chegarem aqui os dados, só na próxima semana. 18 províncias, por mais que sejam apenas 50 assinaturas, eu até estou a pedir 70, dá sempre um bocadinho de trabalho. Portanto, eu acho que isso só na próxima semana.
O Congresso da UNITA acontece de 13 a 15 de novembro, aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar da seca e da situação que se vive no sul do país. Na província do Cunene, são milhares de toneladas de alimentos necessários mensalmente para acudir à população. E isso não está a chegar. Uma delegação parlamentar da UNITA esteve na zona, foi chefiada precisamente pelo líder da bancada parlamentar, Adalberto da Costa Júnior, que revelou pormenores dramáticos da situação. Manuel José.
A província do Cunene possui 6 municípios e 20 comunas. Pelos dados oficiais, 800 mil pessoas estão afetadas diretamente pela seca e fome. O governo da província sente-se incapaz de resolver o problema e espera por apoios de pelo menos 17 mil toneladas por mês.
Os meios ainda são poucos. Precisamos aumentar. As ajudas são insuficientes. 17 mil toneladas cobria as necessidades que precisamos por mês. 17 mil toneladas. Para acudir entre 700 a 800 mil pessoas.
Virgílio Chova, o governador da província do Cunene, o líder do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, considera inaceitável esta situação.
Angola tem, apesar de tudo, reservas e disponibilidades para impedir que morra um só angolano em consequência desta situação dramática, inaceitável, subhumana, e deve merecer medidas de emergência por parte do governo central. Pessoas com uma imagem de debilidade extrema, pessoas que tinham a pele completamente estragada e danificada. Pessoas com um semblante de carências excepcionais ao nível alimentar. Pessoas que não têm condições de se banhar há meses, segundo nos afirmaram. Isto tudo ocorre em Angola, no século XXI. É inaceitável.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o Lubango, onde cerca de 300 de famílias viram subitamente sem a possibilidade de terem casa. Isto porque a administração municipal do Lubango embargou as suas obras e terrenos para a autoconstrução por se localizarem num espaço considerado perímetro do Aeroporto Internacional do Lubango, o que torna a zona perigosa. Os que lá pretendiam viver perguntam agora quem paga pelas nossas despesas. Teodoro Albano.
Os visados indignados interrogam-se se como foi possível a gestão do município autorizar o início de construção das habitações sociais num terreno à partida proibido.
Nós já metemos uma licença, tem casas. Por que vocês não falaram antes?
Esperávamos encontrar um documento se realmente existe um decreto do governo da Huila que ali ninguém vai construir. Então nós deveríamos ver isso até hoje. Não há um documento.
Os documentos que nós temos passaram para a administração. Não se pode proibir a construção de uma obra quando uma vez esse indivíduo está legal.
Que a administração está a agir por má fé. E o que se vê, no meu entender, é mais um interesse pessoal do que um interesse do próprio Estado.
Entre os afetados pela medida, há quem questiona se quem irá ressarcir os investimentos até aqui efetuados nas obras.
A maioria que estão são mulheres que compraram, aqui, né? Que estão a construir aí, é por isso que eles estão a fazer isso.
Já levantei quase 8 milhões na minha obra. Um terreno de 1.000 quadrados. A minha casa é da 17 por 19. A casa mesmo está, todo já está feito. E agora, eles vão nos dar o quê? Terreno ou casa, ou vão nos devolver o dinheiro que nós gastamos.
A Empresa Nacional de Navegação e Exploração de Aeroportos, ENANA, não fez qualquer pronunciamento sobre o assunto, apesar de ser citada pelos moradores. O administrador municipal de Lubango, Armando Vieira, admite erros de gestão de seu antecessor na cedência de terrenos numa reserva estratégica que agora se pretendem corrigir. Sem entrar em detalhes, o gestor promete entregar terrenos aos visados, mas a prioridade, segundo Armando Vieira, é garantir segurança daqueles moradores.
Possivelmente possa ter havido erros por parte da própria administração, né, dos colegas que abordaram esse assunto no passado. Mas nós queremos corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Aquela zona é uma zona que, por razões de segurança da navegação aérea, não podemos continuar a permitir que se construam casas naquele período. Então tem causa a própria segurança das pessoas.
O Aeroporto Internacional da Mucanca foi reinaugurado em 2009, o ano antes de Angola acolher pela primeira vez o Campeonato Africano das Nações em Futebol, realizado em 2010. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Conforme nós noticiamos oportunamente, os refugiados da República Democrática do Congo, no campo do Lovo, na Lunda Norte, querem regressar ao seu país. Muitos, aliás, começaram a debandar do campo por iniciativa própria, acusando a Organização das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, de não estar a acudir às suas necessidades. A saída sem apoio levou as autoridades angolanas a pressionarem para que se começasse um regresso organizado dos refugiados. Isso deveria ter começado ontem, mas como nos diz agora o Fernando Caetano, não foi isso que aconteceu. Fernando.
A falta de condições logísticas e de uma casa de trânsito para abrigar os refugiados da República Democrática do Congo e dos do Lovwa esteve na origem do adiamento do repatriamento organizado. Os refugiados que deixaram a Lunda Norte de forma espontânea estão até momento confinados em Kalambambuji, na província fronteiriça de Kasai Central. O chefe do departamento do Acnur na Lunda Norte, Daniel Osório, confirma isso mesmo.
As autoridades do governo do Congo pediram que fosse adiado o início de repatriamento voluntário organizado para a próxima semana. Até o momento não foi ainda indicado nenhuma data, então nós não queremos precisar aqui uma data para não desapontar as pessoas que estão prontas para poder regressar ao seu país. Todas as condições que devem ser criadas, as pessoas retornarem com a dignidade, está do lado do Congo para poder trabalhar. A última distribuição dos alimentos, então, foi feita uma questão aos refugiados para saber quantos estão dispostos a regressar. Então, aproximadamente 4 mil estão prontos para poder regressar.
Voz da América, Caetano no Sul.
Obrigado, Fernando. Só acrescentar aqui que durante o repatriamento espontâneo regressaram à República Democrática do Congo 14.724 refugiados. O total de cidadãos da República Democrática do Congo, na altura, acolhidos em Angola, na província da Lunda Norte, atingiu os 35 mil. Destes, 23.684 foram acolhidos no campo de refugiados do Lovwa, enquanto os restantes 11.316 estavam distribuídos por diversas comunidades da província da Lunda Norte. Agora vamos para a capital, para Luanda, onde dois destacados oficiais da polícia fazem face a acusações em tribunal por parte de manifestantes que dizem ter sido agredidos às suas ordens. Koko Mukuta.
O comandante provincial da Polícia Nacional em Luanda, Eduardo Cerqueira, e o diretor das operações, Lázaro da Conceição, podem ser constituídos arguídos brevemente pela Procuradoria-Geral da República por alegada agressão física contra manifestantes que exigiam recentemente de João Lourenço a criação de postos de trabalho, tal como nos confirma Geraldo Dalla, porta-voz dos protestos.
Nós arremetemos a queixa-crime contra o comandante provincial de Luanda e também contra o diretor provincial das operações, que é o superintendente Lázaro Vaz da Conceição. Houve espancamentos e, aliás, temos aqui algumas pessoas que foram vítimas desse espancamento.
Dalla confirma que os jovens voltarão a se manifestar no dia 15 de outubro, no momento em que o presidente João Lourenço vai fazer o discurso de abertura sobre o estado da nação.
Eles é que sabem o que vão fazer, mas nós estaremos ou marcharemos no dia 15 de outubro até 100 metros da Assembleia Nacional. O ponto de concentração será na ponte dos Zambadós, a partir das 10 horas. Nós, antes dessa hora, aliás, estaremos lá. Antes dessa hora, nós poderemos estar lá. Nós vamos resistir a tudo o que entenderem fazer. Nós vamos resistir.
A Voz da América tentou, sem sucesso, contactar o comandante provincial de Luanda. Várias queixas já foram feitas contra oficiais da polícia, mas nunca tiveram qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a rádio Pidjigiti, a rádio Capital FM. Estamos também com a rádio Papagaio em Buba, a rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com a rádio comunitária de Bafatá e a Sitchanoku, também em Gabu. Vamos estar também mais tarde com a rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, VOA Português. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Temos também uma página no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser contactar para uma crítica, uma sugestão, para nos dar uma notícia, uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só, a música angolana vai continuar a estar em foco. Vamos ter connosco Nelson Adelino Dembo. Ele é mais conhecido por gangsta, é rapper, escritor e ativista. Portanto, a música e o ativismo em ação amanhã no Angola Fala Só com Nelson Adelino Dembo, gangsta.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora aqui na Voz da América vamos falar do combate à poliomielite. Vamos ter duas reportagens. Vamos começar em Malanje, onde está o Isaías Soares.
Mais de 140 mil crianças menores de 5 anos de idade dos municípios de Cangandala, Cunda de Abase, Cambunde, Catembo, Luquembo, Malanje, Mucari e Quela desta província, considerados de risco, serão imunizados contra a poliomielite do tipo 2 nos dias 20, 21 e 22 deste mês. O programa alargado de vacinação pretende reforçar o bloqueio contra os 8 casos de polio notificados este ano em municípios das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Huila e Kwanza Sul, alguns dos quais fronteiriços com esta província, confirmou esta quinta-feira a chefe do Departamento de Saúde Pública do Gabinete Provincial, Yolanda Mote.
Está prevista para esses 6 municípios, num total de 142.889 crianças. Nesses 6, porque eles são municípios de risco, porque fazem fronteira com Chamoteba. Nós, em Alunda Norte, teve notificação de 3 casos. E nós temos municípios fronteiriços com Chamoteba, razão da realização desta campanha para a resposta a estes casos.
504 equipas com 1.760 pessoas, entre vacinadores, registradores, logísticos, mobilizadores sociais, assessores provinciais e nacionais e supervisores, estarão envolvidas para ministrar mais de 170 mil doses de vacina contra a polio. Isaías Fernandes Malanches para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. No Coanza Sul foi detectada a presença do vírus em 2 municípios e também foi detectado 1 caso de polio. As autoridades iniciaram, por isso, a campanha de vacinação, conforme nos diz o Fernando Caetano.
No Sumbe, por exemplo, serão vacinadas mais de 60 mil crianças com menos de 5 anos de idade, segundo a diretora municipal da saúde do Sumbe, Maria Lucinga.
Dizer que a criança que no dia do início da campanha completar 5 anos, essa não vai apanhar a vacina. Mas a criança que completar os 5 anos, um dia depois da vacina, essa criança vai fazer a vacina. Nós teremos um pessoal envolvido de 716 pessoas, entre vacinadores, mobilizadores, a própria equipa técnica, e sem descurar a equipa da assessoria nacional. E a nível da província, nós podemos adiantar, sim, esta campanha, por causa mesmo de dar resposta a um surto, ou está a circular o vírus da polio no município do Amuí e no município do Kassong. E aí o Ministério viu-se preocupado para contrapor essa circulação do vírus a nível da província. Tomamos conhecimento que o vírus, um dos casos positivos, ocorreu aí entre julho e agosto.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Bélgica continua no topo, França é agora número 2, Brasil 3, Inglaterra 4, Portugal é número 5. O melhor país africano é o Senegal, em 20º lugar. Cabo Verde é o melhor africano de língua portuguesa, está no lugar 78, caiu 2 lugares. Moçambique, essa, subiu 4 lugares para 112º. Angola está em 121º, depois de subir 1 lugar, perseguido de perto pela Guiné-Bissau, que se mantém no lugar 123. São Tomé está em 199º lugar. Não, não é o pior da África. Está à frente das Seychelles, Somália e Eritreia. Agora para o futebol europeu, hoje inicia-se a fase de grupos da Liga Europa, muitos, muitos jogos, porque há nada mais, nada menos do que 12 grupos, há 4 equipas portuguesas em ação. O Sporting está na Holanda para defrontar o PSV num jogo do grupo D, é a primeira vez que as duas equipas se defrontam. Favoritismo vai para os holandeses, que vão bem no campeonato holandês, Sporting não tão bem. O treinador do Sporting é Lionel Pontes e reconheceu a diferença.
As diferenças entre uma equipa que fez 15 golos e sofreu 1, contra uma equipa que fez 8 golos e sofreu 6. Eles não podem ser melhores que nós. Temos que correr, temos que lutar, meter o pé, saltar, ser competitivos. Depois logo se vê o resultado deste confronto.
Lionel Pontes, treinador do Sporting, o Porto, recebe a equipa suíça do Young Boys. É um jogo do grupo G. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se concorda com os analistas que dizem que o Porto é favorito?
Teoricamente, o Futebol Clube Porto é uma equipa mais forte do que o rival da manhã, isso não há a menor dúvida. Eu acho que essa diferença existe, mas isto tem que ser provada e comprovada nos 90 minutos, ou neste caso nos 180, depois quando formos jogar em casa deste rival. Por isso, eu acho que os jogos ganham-se lá dentro e nós estamos à espera de um adversário difícil.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, em Inglaterra, vai haver um jogo com muitos, muitos portugueses. Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, tem muitos jogadores portugueses, às vezes tem em campo 6, e recebe o Sporting da Braga. Perguntaram a Nuno Espírito Santo se isso tornava o jogo diferente.
Em termos do que é o adversário, não. A análise é exatamente a mesma. Agora, claro, vamos
nós portugueses, se calhar vai ser mais especial. Quando fomos a Braga, tivemos o nosso país, mas amanhã, naturalmente, vamos encontrar caras conhecidas, mas que neste momento vão regressar, portanto é sempre olhar as coisas da manhã.
Nuno Espírito Santo, a quem perguntaram também quem considerava favorito no grupo K, em que estão também lá o Beşiktaş da Turquia e o Bratislava da Eslováquia.
Eu acho que é um grupo muito equilibrado, muito, muito equilibrado. Um grupo que vai ser extremamente competitivo, portanto não há nenhum favoritismo neste caso.
Nuno Espírito Santo, o treinador do Wolverhampton, que hoje defronta o Sporting de Braga, outra equipa portuguesa em ação é o Vitória de Guimarães, que está na Bélgica, para defrontar o Standard de Liège. É um jogo do grupo F. Antes de terminarmos, não podíamos deixar de fazer referência aos principais jogos da Liga dos Campeões de ontem, a salientar a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid, 3-0, PSG sem Cavani, sem Mbappé, sem Neymar, sem problemas. Di Maria marcou 2 excelentes golos. Atlético Madrid a perder em casa por 2-0 frente ao Juventus, de Ronaldo empatou 2 golos. Manchester City, sem dúvida um dos favoritos, foi à Ucrânia bater o Shakhtar Donetsk à vontade. 3 batatas na capoeira, sem resposta. O novo embaixador angolano nos Estados Unidos, Joaquim do Espírito Santo, dirigiu ontem aqui em Washington uma cerimónia de homenagem a Agostinho Neto, por ocasião do 17 de setembro, dia do fundador da nação. O Amâncio Miguel perguntou ao diplomata se este tipo de homenagem não deveria incluir outros heróis de Angola. Espírito Santo disse que a ideia é recordar todos os angolanos que fizeram algo pelo país.
Sem cores políticas, podemos construir uma Angola melhor na diversidade de opiniões, na diversidade de culturas. Mas o que deve importar para nós, para todos os angolanos, é Angola, que é a nossa terra. Porque é Angola que nos recebeu, que nos viu nascer e que nos vai enterrado quando terminarmos a etapa da nossa vida.
O embaixador Espírito Santo apresentou as cartas credenciais esta semana aqui em Washington. Além da cooperação económica Estados Unidos-Angola, ele tem em vista a diplomacia cultural, o que passa pela incontornável Kizomba.
Que já vai tendo, de facto, um reconhecimento internacional, a nossa Kizomba. Já se dança em Portugal, já se dança aqui também nos Estados Unidos e muitas partes, na Alemanha. Enfim, vamos trabalhar para que essa vertente cultural seja também uma via de aproximação dos povos.
Era o embaixador de Angola aqui nos Estados Unidos, Joaquim do Espírito Santo. Ele estava a falar com o Amâncio Miguel. O Amâncio Miguel é quem vai dirigir a segunda meia hora deste programa. Ele está prestes a entrar aqui no estúdio. Eu estou a terminar esta primeira meia hora e vou terminar com um final feliz. Hélio Batalha e Alida Almeida.
Bate com no majo, me jo pero look up and do. Nasigue com metas, deita nas estrelas, com gana tocou. Os olhos tá brilhando, a besta falta forma de escrever. O sorriso é magia, a faz impossível que pra entendeu. Flabo mais pra prepara, pra não ter casamento. Papai arranja paca, luta ficha com o telho. Festa beijo, festa beijo. Luta chama filho de colheridona. Festa beijo, festa beijo. Luta bate com o tipo de madrugada. Baby, gosto de ver. Não, francês vou fazer feliz. Baby, gosto de ver. Não, foi tudo que sempre quis. Baby, gosto de ver. Não, não me deram nem pôr em nem. Gosto de ver, amasse sim. Baby, dá-me um bom no balão de mim.
Forte vento gosta de mim e traz o cheiro ante perto de mim. Lua tem reba boa.
Rouba minha atenção, desce contigo perto de mim.
Flava mãe pra prepara.
Para não ter casamento.
Papai de oranja vaca.
Luta ficha com o teto.
Festa beijo, festa beijo.
Luta chama filho de colher de dona.
Festa beijo.
São 13:30 aqui em Washington, a partir da cidade da qual transmitimos a Voz da América na sua emissão em português. Hoje é dia 19 de setembro em Moçambique, são 19:30, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18:30 em Angola e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias esta tarde, o secretário de Estado americano Mike Pompeo diz ter informações importantes para o presidente Donald Trump sobre como responder ao recente ataque a instalações de petróleo da Arábia Saudita. A Rússia e a China vetaram hoje uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas pedindo um cessar-fogo imediato na província síria de Idlib. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. E na técnica, o Kevin Fowler. Treze horas e 31 minutos, as notícias com João Santarita.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse hoje ter informações importantes para o presidente Donald Trump sobre como responder ao recente ataque às instalações de petróleo da Arábia Saudita, isto depois de se reunir com líderes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Pompeo afirmou haver o que chamou de um consenso enorme de que o Irão foi o responsável pelos ataques de mísseis e drones, mas ele admitiu que os Estados Unidos poderão dar uma resposta militar. Após se encontrar com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o Sheikh Mohammed bin Zayed, Pompeo reiterou que Washington prepara uma forte coligação internacional com o objetivo de alcançar a paz na região. Em entrevista à cadeia televisiva americana CNN, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, disse que qualquer ataque militar dos Estados Unidos ou da Arábia Saudita resultará naquilo que chamou de uma guerra total.
A Rússia e a China vetaram hoje uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas pedindo um cessar-fogo imediato na província de Idlib, na Síria. A resolução tinha sido patrocinada pela Bélgica, Kuwait e Alemanha, que avisaram que o conflito ameaça transformar-se na pior crise humanitária deste século. A Rússia tinha pressionado para que fosse incluído um parágrafo permitindo a continuação de operações militares antiterroristas. A Rússia e a China propuseram depois uma outra resolução, afirmando que um cessar-fogo não se aplicaria a ações contra indivíduos, grupos ou entidades envolvidas em ações terroristas.
A situação política em Israel permanecia hoje no impasse após as eleições em que nenhum partido alcançou a maioria de assentos no Parlamento. Benny Gantz, líder do partido Azul e Branco, rejeitou hoje a possibilidade de fazer parte de um governo de unidade, como proposto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, afirmando que é ele quem deverá ser o chefe do futuro governo. Netanyahu tinha apelado à formação de um governo de unidade, afirmando que a formação de um governo de direita, como ele tinha permitido na campanha eleitoral, não é possível. Gantz fez notar que o seu partido obteve 33 lugares contra 32 do partido Likud do atual primeiro-ministro.
Pelo menos 30 civis morreram num ataque de um drone americano no Afeganistão, que tinha como alvo o esconderijo do Estado Islâmico, disseram fontes oficiais do Afeganistão. Outras 40 pessoas ficaram feridas no ataque na quarta-feira à noite. O Ministério da Defesa afegão e outras entidades oficiais americanas em Cabul, a capital daquele país, confirmaram o ataque, mas não deram pormenores sobre as baixas civis. Um porta-voz das forças militares americanas disse estar ciente das alegações de que estão a ser investigadas com as autoridades da província de Nangarhar. Habitantes da zona disseram que cerca de 200 trabalhadores se encontravam a dormir em tendas no campo agrícola quando foram atacados.
O antigo presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, morreu hoje na Arábia Saudita, para onde se exilou em janeiro de 2011, depois de fugir do país, na sequência da chamada Primavera Árabe, que o afastou do poder. A notícia foi avançada pelo seu advogado Munir Ben Salah à agência Reuters. O antigo chefe dos serviços secretos, Ben Ali, assumiu o poder enquanto primeiro-ministro em 1987, quando declarou o presidente vitalício Habib Bourguiba clinicamente inapto para governar. Durante 23 anos no poder, Ben Ali reprimiu toda a forma de dissidência política e promoveu um rápido crescimento económico, que, no entanto, permitiu o aumento de desigualdades grotescas e uma corrupção por parte da sua família.
E, por último, a ativista Mayel Franco, a líder indígena Ron Metekiri, a ambientalista Claudence Santos e o político Jean Wills são os quatro brasileiros nomeados para o prémio Sakharov, atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu a defensores dos direitos humanos. Próximos minutos, em destaque, o processo de eleições em Moçambique. Um alerta neste país, que é do líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyong'o. Poderá haver uma intensificação de ataques de grupos armados caso o grupo não pare para a campanha eleitoral e renegocie os acordos do país. É o que diz Mariano Nyong'o e aqui a reportagem de André Batista.
Falando em teleconferência a partir da Corongosa, Mariano Nyong'o advertiu para os riscos da continuidade da campanha eleitoral sem negociações com o governo.
Se parar com a campanha, a cidade não volta até o próximo ano. Nem terminar os últimos
O tenente-general da RENAMO não reivindicou os últimos ataques a autocarros de passageiros e de carga nas províncias de Manica, Sofala, Nampula e Niassa e atribuiu culpas à atual instabilidade ao governo. Desde o início da Revolução, prosseguiu Mariano Nyong'o, os guerrilheiros que apoiam a Junta Militar de RENAMO nas bases do partido deixaram de receber apoio alimentar e o grupo está a sobreviver de pequenas doações de membros e deputados e avisou que isso pode constituir um novo risco de instabilidade.
Vamos exigir a democracia. Só se não nos ouvirem, quando as coisas forem de pior. Vamos para o nosso presidente que temos arma. Amigo, temos arma.
O governo ainda não reagiu. Quatro ataques separados de grupos armados a autocarros de passageiros e de carga feriram 7 pessoas nos últimos dias nas províncias de Manica, Sofala, Nampula e Niassa, em zonas tidas como de forte influência de Armã. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar desta situação. Esta manhã conversei no nosso programa Washington Fora de Horas, que passa no Facebook e na nossa página da internet, com o porta-voz da RENAMO, José Manteigas, sobre o facto de, em plena campanha eleitoral, um dos membros da ala armada do seu partido estar numa investida contrária à paz. Manteigas fala de preocupação.
Este caso concreto para RENAMO é preocupante. Não deixa de ser uma preocupação para RENAMO, porque nós queremos estabilidade no nosso país, queremos paz efetiva no nosso país. Agora, o que é fato é que a RENAMO assumiu o seu compromisso ao assinar os acordos do dia 1 e dia 6. Portanto, neste momento, as forças residuais da RENAMO, que estão a obedecer o comando do comandante-chefe das forças da RENAMO, que é o general Sufumo Mage, e o nosso Estado-Maior-General, encontram-se em prontidão para o acantonamento. E essas forças estão à espera da sua desmobilização e reintegração social. Portanto, o caso Nyong'o, entendemos que é um caso do Estado. Portanto, o Estado deverá assumir a sua função para poder debelar esses focos de violência que estão a surgir.
Vocês têm algum contato com o Nyong'o ou não?
Não, porque a única possibilidade que existe é que a RENAMO está aberta para qualquer diálogo. Mas, como sabe, o Sr. Manuel Nyong'o apareceu a intimidar os quadros da RENAMO, a ameaçar a integridade física do presidente da RENAMO, chegando ao ponto de dizer que iria assassiná-lo. Mas, apesar dessas ameaças proferidas por ele, o presidente, general Sufumo Mage, está aberto a ouvi-lo. Portanto, a qualquer momento, querendo, o senhor Mariano Nyong'o poderá vir junto do partido, colocar as suas preocupações e em sede própria serem analisadas.
Outro assunto que preocupa é, em um minuto, Cabo Delgado.
Cabo Delgado, estamos preocupados. Os focos de violência já duram há bastante tempo. Estão a ser ceifadas vidas humanas e nós chamamos atenção ao governo do dia para que, de fato, envidasse todos os esforços para debelar também essa violência. Mas nos parece que os esforços ainda envidados não estão a ser suficientes. Por isso mesmo, queremos apelar mais uma vez para que o governo leve a sério esta situação.
Era José Manteigas, o porta-voz da RENAMO, reagindo ao facto de, em plena campanha eleitoral, um dos membros da sua ala armada, neste caso do partido RENAMO, Mariano Nyong'o, estar numa investida contrária à paz, ameaçando que, se o governo não parar a campanha eleitoral e renegociar com o grupo, poderá haver mais ataques na região centro de Moçambique. 13:41. Três ex-banqueiros de topo da Corporação Internacional Credit Suisse já admitiram em Nova York ter recebido ilicitamente milhões de dólares por terem facilitado o polêmico empréstimo a Moçambique. Trata-se do empréstimo de pelo menos 2 mil milhões de dólares americanos, aliás, um processo que colocou Moçambique numa crise financeira. E trata-se, neste caso, da búlgara Deltina Subeva, do neozelandês Andrew Pearce e do inglês Surjan Singh. Em Moçambique, há muitos indiciados, alguns detidos, mas críticos dizem que as autoridades revelam apenas preocupação com a garantia da extradição do ex-ministro Manuel Chang. Ramos Miguel, em Maputo.
A PGR remeteu em março findo ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo acusações contra 20 arguidos por indício de prática de crime na operação de contratação de dívidas ocultas. Ainda não se sabe, pelo menos publicamente, quando é que o julgamento começa. Algumas pessoas dizem que o debate, tanto político como econômico, está a afastar-se do escândalo de dívidas ocultas, tendo em conta o aparente silêncio das autoridades, sobretudo a PGR, relativamente a esta questão. Este é um assunto muito delicado, considera o político moçambicano Raul Domingos.
É óbvio que não convém neste tempo das eleições, em que a oposição tem a questão das dívidas ocultas como a bandeira de combate ao governo do dia que levou o país ao descalabro. Seguramente pegar neste assunto agora é a mesma coisa que estar a lançar petróleo à fogueira. Eu acho que não tem outra explicação, porque a PGR como instituição de Estado não tem que estar parada porque há eleições.
Este é também o ponto de vista do analista Manuel Alves, afirmando que o aparente silêncio pode ser uma estratégia para evitar a agitação social em época eleitoral, porque a questão das dívidas ocultas mexe com a vida dos moçambicanos.
Há uma ligação em relação a este assunto com o processo eleitoral. Acredito que depois das eleições terminarem, tanto a vida, o país voltar à normalidade, podemos ver uma outra dinâmica em relação a este tipo de situação. São matérias que mexem muito com a vida do país e estamos com um país numa situação em que o povo está com os nervos à flor da pele por causa do peso, do nível de vida. Portanto, há primeiras matérias que não podem realmente atear fogo para o contexto atual em que a gente está.
E isso, diz Raul Domingos, justifica o fato de a PGR estar mais preocupada em extradizar Manuel Chang para Moçambique e não com os outros processos.
E nós todos sabemos que o assunto ganhou outros contornos por causa da detenção de Chang na África do Sul e porque também as eleições estavam à porta. Basta estarmos atentos ao discurso do Presidente da República, que usa isto como uma arma para a conquista do voto. Estamos a prender os corruptos, estamos a combater os corruptos, mas não pode continuar a mexer o assunto do Chang porque tem outros contornos. retornos.
Raul Domingos diz, por outro lado, haver um esforço para evitar que os moçambicanos saibam efetivamente o que se passou relativamente às dívidas ocultas.
Porque os conceitos daqueles que estão agora presos mexem com o sangue e com toda a malha desse crime todo, né? Por isso que me parece que se está a fazer um compasso de espera para ver se se consegue ter o sangue de volta cá, para que não se saiba mais sobre o que aconteceu. Para saber toda a teia, como é que foi tecida, eu acho que vamos ficar super escandalizados e, eventualmente, a própria Frelimo pode desmoronar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos a Guiné-Bissau. Obrigado, Ramos Miguel. O presidente da República Cessante da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, depositou esta quinta-feira sua candidatura junto ao Supremo Tribunal para efeito de validação. Ele quer concorrer às presidenciais de 24 de novembro. José Mário Vaz concorre assim ao segundo mandato de 5 anos numa eleição onde vai ter como rivais Nuno Gomes Nabiá, pela segunda vez, Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro, e Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, a partir de Bissau, Lassana Kassama.
Na opinião do jurista e analista político Augusto Nhaga, José Mário Vaz tem argumentos suficientes para convencer os eleitores guineenses?
O presidente José Mário Vaz ainda convence alguns guineenses que é um bom gestor. Na medida em que, depois da sua saída do Ministério das Finanças, ainda não encontramos um ministro das Finanças que consiga pagar salário regularmente a 25 de cada mês. Portanto, Zé Mário Vaz tem ainda argumento de sustentar a sua candidatura e, independentemente daquilo que aconteceu ao longo da sua magistratura, que deve ser enquadrado dentro de uma conjuntura política do país, que é um país instável.
Augusto Nhaga acredita mesmo que Zé Mário Vaz poderá até chegar à segunda volta, apesar da sua primeira magistratura ter sido muito criticada.
Isso, estando já na segunda volta, o presidente Zé Mário Vaz já tem a vantagem em poder fazer avaliação, ainda que se passar para a segunda volta com um candidato que não vai contar com o apoio dos outros derrotados na primeira volta.
Por sua vez, apesar de observar algumas chances ao Mário Vaz, uma leitura diferente tem Timóteo Sabambunde, analista político e especialista em assuntos internacionais.
Tendo em conta o peso dos seus concorrentes, eu acredito que ele tem poucas possibilidades para chegar ao segundo turno. No entanto, não é um candidato que deva ser subestimado, porque trata-se do presidente da República e ele vai tentar a todo custo chegar à segunda volta. Mas, para sermos realistas, a chance é menor, até porque ele não conta com nenhum apoio, digamos assim, por parte de um partido forte. Ele é um candidato independente. Portanto, com isso tudo, o cenário, do meu ponto de vista, é muito complicado para o presidente da República.
Era o analista político e especialista em assuntos internacionais, Timóteo Sabambunde, sobre a recandidatura de José Mário Vaz à presidência da República. Lassana Kassama é a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, da Guiné-Bissau, onde Lassana faz toda a atualização sobre as candidaturas às presidenciais. Passamos para Guiné-Bissau, aliás, passamos para Cabo Verde, mas sem antes dizer que toda a atualização sobre o processo das eleições na Guiné-Bissau está presente na página da Voz da América, www.voaportugues.com. O mesmo processo acontece com Moçambique, que também tem eleições presidenciais nos próximos dias. Em Cabo Verde, os agricultores em algumas ilhas do arquipélago estão preocupados com a praga de gafanhotos que se registra neste momento e ameaça a produção agrícola. Vamos à praia ao contacto de Eugênio Teixeira.
A reportagem da Voz da América esteve em algumas localidades do Conselho de São Domingos e registrou a preocupação de agricultores, homens e mulheres, que trabalham com empenho na esperança de ter um bom ano agrícola. Temem que a praga de gafanhotos destrua o trabalho da azágua.
Sim, mas eu também sei técnico para...
Precisamos de técnicos para nos ajudar a combater os gafanhotos, porque senão daqui a pouco já não teremos nada cultivado, porque os insetos estão a comer tudo.
Esse gafanhoto está mais para
A situação dos gafanhotos está complicada. Já comeram as palhas quase todas. Estão a destruir tanto nas hortas como no campo do milho e feijão. Acho que os técnicos deviam entrar em ação há mais tempo, porque nesta fase fica mais difícil o combate dos gafanhotos. Equipas técnicas do Ministério da Agricultura estão no terreno a realizar campanhas de pulverização no sentido de minimizar o problema. O coordenador fitossanitário, Celestino Tavares, explica como o trabalho está sendo feito, bem como avança pormenor sobre o tipo de gafanhotos que afeta alguns pontos do país.
É uma espécie que nasce 10 dias depois das primeiras chuvas e 24 dias depois atinge o estado adulto e começa a voar. Então estamos a aproveitar essa fase mais sensível da praga para fazer a campanha. O Conselho de São Domingos tem uma zona árida e semiárida importante em termos de área. É evidente que a equipa não pode estar em todos os lados ao mesmo tempo, mas a equipa está no terreno a apoiar os agricultores na campanha. Na verdade, o objetivo de uma luta nunca é de eliminar, até porque tecnicamente não é possível. A ideia aqui é diminuir para que a restante não faça estragos significativos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio.
Chegou agora o momento de falarmos da política americana. O presidente Donald Trump desmentiu hoje notícias de que terá feito uma promessa não especificada a um líder estrangeiro que levou a que fosse feita uma queixa por parte de um funcionário do serviço de inteligência. Numa mensagem no Twitter, Trump disse estar ciente de que quando fala com um líder estrangeiro ao telefone, há muitas outras pessoas à escuta e por isso seria estúpido fazer declarações inapropriadas. O jornal Washington Post disse que o inspetor para o serviço de inteligência tinha determinado que a queixa era credível e deve ser considerada uma questão de extrema urgência. Isto levanta a que o caso seja transmitido aos comitês do Congresso encarregues de questões de inteligência. Continuamos a falar de política aqui dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump parece deleitar-se com a construção de uma nova secção do muro de fronteira entre os Estados Unidos e o México. O muro de fronteira tornou-se literalmente projeto de assinatura do presidente Donald Trump, Álvaro Lugero Andrade.
É um hotel imenso, um subúrbio de San Diego que separa a Califórnia de Tijuana, no México. Trump usou um marcador permanente para assinalar uma nova porção da barreira de metal, cor de ferrugem, reforçada com cimento e barras, que atinge os 9 metros de altura. Esta parede não pode ser escalada, isto é muito difícil. E o que o painel faz no topo, como eu disse, é estrutural, mas também é muito difícil de passar por esse painel. Além disso, ele foi projetado para absorver calor. Está extremamente quente, não se poderá tocar na parede. Trump evitou responder as perguntas sobre a sua promessa de que o México pagaria pelo muro, dizendo que poderia impor uma tarifa de 5% aos produtos mexicanos para cobrir o custo, mas não quer fazer isso por causa da atual cooperação com o governo mexicano. Trump afirmou que a barreira fronteiriça que está a ser construída visa impedir até as operações de contrabando mais bem equipadas. Analistas afirmam que as reduções nas chegadas de fronteira são uma combinação do aumento da fiscalização do México, a limitação das vias de asilo pelo governo Trump com a criação do plano permanecer no México e limites para quem pode solicitar asilo, bem como declínios sazonais na migração nesta época do ano.
Um relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado hoje, mostra que a África subsaariana fica atrás de todas as regiões no mundo na redução da mortalidade infantil e materna. Álvaro Lugero Andrade.
Desde o ano 2000, as mortes de crianças caíram quase pela metade, enquanto fatalidades com grávidas desceram mais de um terço, devido, em particular, a mais e melhor acesso a serviços de saúde e de qualidade. Os novos dados, no entanto, mostram que 6 milhões e 200 mil crianças com menos de 15 anos morreram no ano passado e quase 300 mil mulheres morreram de complicações relacionadas à gravidez e ao parto em 2017. Aquelas agências da ONU indicam que uma mulher grávida ou um recém-nascido morre a cada 11 segundos em algum lugar do mundo, na sua maioria, por causas evitáveis. Peter Salama, Diretor Executivo de Cobertura Universal de Saúde da OMS diz que mulheres e crianças na África Subsaariana correm maior risco de morte do que em todas as demais regiões.
Em 2017, for the first time,
em 2017, pela primeira vez, metade de todas as mortes de crianças ocorreu na África Subsaariana. Devido ao aumento das taxas de fertilidade, projetamos este número para ultrapassar os 60% entre todas as mortes de crianças no mundo. No caso de grávidas ou mulheres durante o parto, 2/3 das mortes ocorreram na África Subsaariana, disse Salama. Aquele especialista acrescenta que o risco ao longo da vida de uma mulher morrer de causas relacionadas à gravidez é de cerca de 1 em 33 na África, em comparação com 1 em 7.800 na Austrália. Ele diz que o risco de dar à luz em países com um governo estável é muito menor do que nos países afetados por conflitos. Peter Salama chama a atenção, no entanto, para o facto de países com poucos meios poder, no entanto, progredir na redução da mortalidade infantil e materna. E cita como exemplos Bielorrússia, Bangladesh, Camboja, Malawi e Zâmbia. É evidente que uma das razões é que eles fizeram um forte investimento na saúde sexual, reprodutiva, materna e de recém-nascidos. Eles têm escolhido programas certos nos quais investem muito, principalmente na atenção primária à saúde e na cobertura universal. Esses países investem em sistemas mais abrangentes e integrados, concluiu Salama. A OMS e o Unicef concluem que o mundo deve agir agora e investir recursos necessários para reduzir essas mortes. Caso contrário, 62 milhões de crianças com menos de 5 anos morrerão entre agora e 2020 e mais de 1 milhão de grávidas e mães conhecerão a morte nesse mesmo período.
Obrigado, Álvaro. Até ao final, João Santa Rita.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Bélgica continua no topo, França é agora número 2, Brasil 3, Inglaterra 4, Portugal é número 5. O melhor país africano é o Senegal, em 20º lugar. Cabo Verde é o melhor africano de língua portuguesa, está no lugar 78, caiu 2 lugares. Moçambique, essa, subiu 4 lugares para 112º. Angola está em 121º, depois de subir 1 lugar, perseguido de perto pela Guiné-Bissau, que se mantém no lugar 123. São Tomé está em 199º lugar. Não é o pior da África. Está à frente das Seychelles, Somália e Eritreia. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje inicia-se a fase de grupos da Liga Europa. Muitos, muitos jogos, porque há nada mais, nada menos do que 12 grupos. Há 4 equipas portuguesas em ação. O Sporting está na Holanda para defrontar o PSV num jogo do grupo D. É a primeira vez que as duas equipas se defrontam. Favoritismo vai para os holandeses, que vão bem no campeonato holandês. Sporting não tão bem. O treinador do Sporting é Lionel Pontes e reconheceu a diferença.
As diferenças entre uma equipa que fez 15 golos e sofreu 1, contra uma equipa que fez 8 golos e sofreu 6. Eles não podem ser melhores que nós. Temos que correr, temos que lutar, meter o pé, saltar, ser competitivos. Depois logo se vê o resultado deste confronto.
Lionel Pontes, treinador do Sporting. O Porto recebe a equipa suíça do Young Boys. É um jogo do grupo G. Perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se concorda com os analistas que dizem que o Porto é favorito.
Teoricamente, o Futebol Clube Porto é uma equipa mais forte do que o rival da manhã, isso não há a menor dúvida. Eu acho que essa diferença existe, mas isto tem que ser provada e comprovada nos 90 minutos, ou neste caso nos 180, depois quando formos jogar em casa deste rival. Por isso, eu acho que os jogos ganham-se lá dentro e nós estamos à espera de um adversário difícil.
Sérgio Conceição, treinador do Porto em Inglaterra, vai haver um jogo com muitos, muitos portugueses. Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, tem muitos jogadores portugueses, às vezes tem em campo 6, e recebe o Sporting da Braga. Perguntaram a Nuno Espírito Santo se isso tornava o jogo diferente.
Em termos do que é o adversário, não, a análise é exatamente a mesma. Agora, claro, vamos nós portugueses, se calhar vai ser mais especial. Quando fomos a Braga, fizemos o nosso país, mas amanhã, naturalmente, vamos encontrar caras conhecidas, mas que também são adversários também, é sempre olhando para o jogo da manhã.
Nuno Espírito Santo, a quem perguntaram também quem considerava favorito no grupo K, em que estão também lá o Beşiktaş da Turquia e o Bratislava da Eslováquia.
Eu acho que é um grupo muito equilibrado, muito equilibrado. Um grupo que vai ser extremamente competitivo, portanto, não há nenhum favoritismo neste caso.
Nuno Espírito Santo, o treinador do Wolverhampton, que hoje defronta o Sporting de Braga. Outra equipa portuguesa em ação é o Vitória de Guimarães, que está na Bélgica, para defrontar o Standard de Liège. É um jogo do Grupo F. Antes de terminarmos, não podíamos deixar de fazer referência aos principais jogos da Liga dos Campeões de ontem, a salientar a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid, 3-0, PSG sem Cavani, sem Mbappé, sem Neymar, sem problemas. Di Maria marcou 2 excelentes golos. Atlético Madrid a perder em casa por 2-0 frente aos Juventus, de Ronaldo empatou 2 golos. Manchester City, sem dúvida um dos favoritos, foi à Ucrânia bater o Shakhtar Donetsk à vontade. 3 batatas na capoeira, sem resposta.
Ponto final da segunda parte da emissão de Discutino. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã. Fiquem com o Álvaro, do Gero Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 19 de setembro. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para acompanhar-nos também através do nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram com referência voaportugues. Se quiser interagir connosco, enviar fotos ou também apenas enviar informações que pretender, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O nosso número é o mais 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Leo Oldeleu. A assistência técnica é de Kevin Fuller. Títulos de atualidade, o secretário do Estado americano Mike Pompeo diz ter propostas de como responder aos ataques contra a Arábia Saudita. A ativista brasileira Michelle Franco, opositor russo Alexei Navalny e grupo de estudantes no Quênia entre os candidatos ao prémio Sakharov para a liberdade. Israel continua sem saber quem será o seu próximo primeiro-ministro. Ficamos então para os próximos 29 minutos aqui na Voz da América. Hoje é quinta-feira, é dia de Os Dois Erros, um programa de análise hoje sobre a situação no Burkina Faso. Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à nossa revista económica, consultora Focus Economics. Antevê um crescimento de 0,4% para Moçambique e um aumento do rácio da dívida pública face ao produto interno bruto para 116,6%, agravando assim as previsões macroeconómicas e orçamentais feitas no relatório anterior. Os analistas daquela consultora escrevem que a atividade económica deverá recuperar fortemente no próximo ano, em parte devido aos efeitos dos esforços de reconstrução, o que fará o crescimento económico abrandar para 0,4% este ano e crescer 4,3% em 2020. Na nota enviada a investidores, a Focus Economics escreve que a economia perdeu fôlego no segundo trimestre, com o crescimento a abrandar para quase o mínimo dos últimos 2 anos, crescendo 2,3%. Sobre Angola, a agência de notação financeira Fitch projeta uma trajetória descendente na dívida pública angolana entre 2020 e 2028, caindo do pico de 83,8% do produto interno bruto deste ano. Dados do relatório sobre a degradação da perspectiva de evolução da economia de estável para negativa revelam projeções que apontam para uma descida do rácio da dívida para 75,1% do produto interno bruto já em 2020 para 72,1% em 2021 e, mantendo essa trajetória, poderá chegar a 52,7% do produto interno bruto em 2028. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico revelou hoje que o crescimento da economia mundial deverá desacelerar para 2,9% em 2019 e para 3% em 2020. e reviu ainda em baixa as previsões anteriores, advertindo que serão os acréscimos mais fracos desde a crise financeira de 2008. No relatório Perspectivas Económicas Intercalares, que revê as previsões semestrais lançadas em maio, a OCDE baixou 3 décimas a projeção para este ano e 4 décimas para 2020. E nos Estados Unidos, o número de cidadãos que pediram auxílio-desemprego teve um aumento menor do que o esperado na semana passada, apontando para um mercado de trabalho forte que deve continuar a fornecer suporte a uma economia de crescimento moderado. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 2 mil para 208 mil, dado ajustado de forma sazonal, na semana encerrada a 14 de setembro, informou hoje o Ministério do Trabalho.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, aqui no Angola Fala Só, quem estará como convidado é Nelson Adelino Dembo, nome artístico Gangsta. Ele é rapper, escritor e ativista. Amanhã no Angola Fala Só. Já sabe, se quiser participar, além de se inscrever, pode também ligar ao vivo para o programa. Fica aqui a recomendação.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Angola Fala Só amanhã, agora, o programa 2Rs, um programa de análise com Ana Guedes e dois convidados. Hoje a situação no Burkina Faso é tema da conversa.
Nos últimos meses tem-se verificado uma deterioração na situação no Burkina Faso e muitos receiam que isso possa contaminar os países vizinhos. O governo parece também não conseguir responder eficazmente ao que se passa. Connosco temos os nossos politólogos, o Raul Braga Pires e Rui Neumann. Começando com o Rui. Rui, em comparação com o que se passa, por exemplo, nos países vizinhos, em que é que difere a situação que se vive atualmente no Burkina Faso?
O que se passa neste momento é que o presidente Kabore acabou por reconhecer que não tem meios para travar a vaga terrorista e não tem condições, nem consegue controlar todo o território de Burkina Faso. Quando eu digo que acaba por reconhecer, é porque desde 2016, ou seja, cerca de 2 meses depois da eleição do presidente Roch-Marc Christian Kabore, o Burkina Faso já teve 200 atentados. Foram falados os principais com maior número de mortos, mas entrou numa esfera da violência sem precedentes no Burkina Faso. Aqui vemos duas grandes diferenças entre as políticas que foram adotadas por Kabore, ou seja, o presidente precedente a Kabore, que foi destituído depois de ter tentado mudar a Constituição que lhe permitiria recandidatar-se à presidência, vezes sem conta, não é? Só que o Blaise Compaoré tinha uma metodologia que não era aprovada pela comunidade internacional, em que ele mantinha relações, contactos e até mesmo negociações com organizações terroristas, que fazia de Burkina Faso um país em que estas organizações estavam presentes, mas não atuavam regularmente no próprio território.
Ou seja, imunizava...
Motivo, Compaoré foi intermediário ou utilizou intermediários próximos a si para a negociação de vários reféns e até mesmo libertação de alguns jihadistas. Compaoré terminou completamente com esta política. Ao fim e ao cabo, o que é que fez? Fez despertar os movimentos, digamos, jihadistas que já estavam presentes no território a passarem a operar. É por isso que eles operam logo dois meses depois da eleição de Compaoré. É esta mudança de política, tal como tu estavas a dizer, que terminou com, digamos, esta imunidade, entre aspas, que teria o Burkina Faso. Por outro lado, temos que ter em conta também que a situação política e de insegurança no Mali migrou também para o norte do Burkina Faso, principalmente para digamos, a região que se chama Sahel, tal como a grande região africana, mas é uma região no norte do Burkina Faso, onde é daquelas mais atingidas pelo fenómeno terrorista, em que também é daquelas mais pobres e naquelas em que o Estado está menos ausente. Aqui temos que ver sempre onde as organizações terroristas estão mais presentes. Aqui estou a falar especificamente do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos de Ad Ghali, portanto uma organização que opera mais no Mali, está principalmente presente nesta zona, nesta região do Sahel, Burkinabé. E por outro lado temos também o Estado Islâmico, que está presente na província leste do Burkina Faso, que também é uma das províncias esquecidas pelo próprio governo central do Agadougou.
Ou seja, tal e qual como acontece noutros países, estes grupos acabam por ganhar espaço, ganhar aderentes e ganhar apoio em áreas em que os governos negligenciam, quer por questões étnicas, quer por questões religiosas, quer por questões linguísticas.
E não só. Temos agora o exemplo, precisamente, do Burkina Faso, que a violência está-se a agravar cada vez mais no norte, quando é precisamente o norte que é a zona que está a ser mais militarizada pelo governo central. Portanto, depois, na tentativa de regularizar a situação, há uma normal reação das populações a essa militarização e a essa presença central do Estado em peso, o normal até agora. Oh, Ana, desculpa, terás certamente ter uma... Eu não queria perder aqui a onda do Rui quando ele fala no Estado Islâmico, porque parece-me que o Burkina Faso é, de facto, um daqueles países em que, olha, como há semelhança de Portugal, que se diz assim, bom, isto aqui não se passa nada, não tem interesse nenhum. Bom, não é por não se passar nada, nem por não ter interesse nenhum, que não será mais fácil a atuação destes grupos. Eu digo isto porque o Estado Islâmico, neste momento, precisa demonstrar ao mundo que ainda respira e que tem bolsas que ainda efetivam a sua presença territorial, a sua existência, digamos assim, que ainda não morreu. E, por outro lado, há um outro detalhe. O Rui falou nos cerca de 200 atentados nestes últimos anos. Eu gostaria também de referir que o Burkina Faso tem sido palco de uma atuação jihadista que está a ganhar cada vez mais forma e que está a ser, digamos que, um refúgio ou um refúgio para o que os serviços de informação, sobretudo, têm feito. Ou seja, de facto, tem havido um trabalho que tem havido resultados no sentido em que não tem sido facilitado o acesso a explosivos e a detonadores. Esta, digamos que é uma batalha que está, não direi que está a ganha, mas que está a ganhar. De facto, tem havido evoluções positivas nesse sentido por parte das polícias e dos serviços de segurança. Mas depois, há o outro lado, que são as armas ligeiras e as armas de guerra. E há um outro fator que é impossível de controlar, que são os fósforos e a gasolina. Eu digo isto porque o Burkina Faso tem sido palco, em crescendo, de ataques a igrejas e de queima de igrejas. Eu digo isto porque estou em crer que celebrou-se agora recentemente os 18 anos do 11 de setembro e mal acontece o 11 de setembro, começa o diálogo, o debate, e centra-se no choque civilizacional. Eu acho que esse choque civilizacional não começa no dia de hoje. Acho que nos últimos 18 anos, o inimigo, neste caso, os jihadistas, os defensores do Islão político, estiveram a tentar perceber qual é que é a maneira de combater o combate que o Ocidente lhes faz. E tiveram várias fases e agora chegou-se à fase mais silenciosa e que é aquela que é a mais perigosa. Porque repara que de um lado e do outro têm havido massacres em mesquitas e massacres em igrejas. Portanto, eu acho que neste momento, e levanto aqui outra lebre, quer dizer, eu tenho algumas dúvidas que o incêndio em Notre-Dame tenha sido um mero acidente. E há várias conjeturas sobre as quais podemos desenvolver quando for o tema de Notre-Dame, se houver um dia esse tema. Mas estou a puxar este tema para explicar, para tentar exemplificar o que estou a dizer. Porque reparem que se caso tenha sido um ataque terrorista, ninguém o reivindicou. E isto é que é o mais pernicioso e é que é o mais problemático.
Mas deixa-me voltar ao Burkina Faso, porque poderemos ter a oportunidade de falar no alcance destas forças fora das suas áreas normais. Porque uma das coisas que os Estados Unidos se afirmam preocupados é que estes grupos que se movimentam nesta área, na África Ocidental, se possam espalhar a vários outros países e de alguma forma abrirem rotas para drogas, para passagem de armas. Todavia, contrariamente ao que acontece, por exemplo, no Mali, nós não vemos a França fazer uma grande intervenção no Burkina Faso, os Estados Unidos...
Mas há novidades. Rui, desculpa, deixa-me responder ou dar pelo menos o mote, certamente irás nesse sentido. É que há uma novidade interessante. A União Europeia e a União Africana, ou melhor, a União Africana, através da pressão da União Europeia, e creio que é uma reunião que decorrerá ainda até ao final deste mês de setembro, há um projeto, há de facto a consciência de que o G5 Sahel falhou e não tem respostas a dar, não tem medida no terreno para acompanhar a evolução destes acontecimentos. E então, está previsto que o G5 Sahel venha a ser absorvido pela CDAO e seja a CDAO, a organização regional, a tentar dar uma nova dinâmica a este problema saheliano e, portanto, todos os membros que estão na CDAO e que não fazem parte, que não contribuem para o esforço do G5 Sahel, vão passar a fazê-lo. E, portanto, o G5 Sahel basicamente vai deixar de ter ordem, no sentido, vai deixar de ser ele no comando da operação e vai ser absorvido pela CDAO. Portanto, nesse sentido, e respondendo à tua pergunta, a França está a fazer esta pressão através da União Africana, da União Europeia e da União Africana. Portanto, há aqui uma consciencialização de que se falhou e uma tentativa de se reforçar este quase vazio que existe em termos securitários na zona saheliana com a integração deste G5 Sahel na CDAO, ou ser absorvido pela CDAO.
Aqui temos que ver dois pontos. Um deles, porque é que falhou, outro deles, qual é a solução que é apresentada pela CDAO. A CDAO reuniu agora em Ouagadougou, a capital de Burkina Faso, em que o próprio Kaboré, o presidente burkinabé, ele diz que precisa de US$ 1.000 milhões para um novo programa que se vai estender de 2020 a 2024. Ou seja, a questão da segurança é prioritária, sem dúvida, mas tornou-se um poço sem fundo em termos financeiros. O que já era o problema do G5 Sahel,
E na força do G5 Sahel, o primeiro problema que houve foi a descoordenação total do G5 Sahel. Ou seja, nenhum dos países, dos cinco países que pertencem a esta força, estavam, digamos, receptivos a ceder um bocado da soberania, porque é uma força que opera de uma forma transfronteiriça e multinacional. Não existe ainda esta cultura no Sahel, portanto, dificilmente é aplicável. Quem beneficia desta fragilidade, obviamente, são as organizações terroristas que operam sempre de uma forma transfronteiriça. Daí estamos a ver o caso do Estado Islâmico, que está no leste de Burkina, não é? E, principalmente, a organização, a Federação Terrorista de Adgali, que está na região, portanto, Burkinabé, Sahel e na região norte. Por vezes pode haver uma confusão quando se diz norte, norte de Burkina e norte a região administrativa de Burkina. Mas temos, há bocado, quando eu estava a falar da França, a França, de certa forma, falhou em termos humanos, mas o problema burkinabé tem que ser resolvido principalmente pelo Burkina Faso e não pela França, apesar de lançarem muito, digamos, a solução milagre para a França e para a União Europeia, como tu referiste, Raul. Mas também temos que ter em conta da forma, da geografia humana, que tem levado a esta multiplicação e a este dilatamento até das organizações terroristas. Porquê? O grupo de Adgali, o grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, que acaba por ser uma importação, entre aspas, ou digamos, um alastramento que vem do Mali, em que se instalou numa zona maioritariamente fula, em termos de população étnica, quando a etnia maioritária, ela representa 40% da população, é a etnia Mossi, com a qual nutre uma certa rivalidade com a etnia fula. Por outro lado, há uma organização que inicialmente era uma confraria religiosa, Ansarul Islam, do Ibrahim Malam Diko, hoje chefiada pelo seu irmão. Aparentemente, Malam Diko morreu em 2017 e Jafar Diko, o irmão, tomou a liderança dessa organização, que não pertence nem está aliada, seja a organização de Adgali, seja a própria Al-Qaeda, que por vezes funciona em termos autónomos, tal como a gente viu em alguns atentados, ou ao próprio Estado Islâmico do Grande Sahara, que está presente em Burkina. Aqui o que a gente tem que ver é que há uma etnização de algumas organizações, o exemplo da Sarau Islam, que recruta principalmente no meio fula. Há, por outro lado, as principais organizações terroristas, tal como Adgali, o Estado Islâmico, que neste momento estão principalmente a recrutar nos meios rurais, que é a maioria do território burkinabé, e população local. Isto muda muito a configuração. A este fator temos que juntar outro fenómeno. A inexistência digamos, das autoridades e das Forças Armadas, apesar do Raul ter referido que é verdade que há uma militarização do Norte, essa militarização está longe de responder às necessidades de segurança do país, daí levou à constituição nas aldeias, em algumas, digamos, regiões, de milícias de autodefesa, que são chamados localmente os Kogluegos. Os Kogluegos são milícias armadas, por vezes compostas pela mesma etnia, que por vezes atuam como os próprios terroristas. Não é só a autodefesa que está em causa.
Ou seja,
o conjunto dos Kogluegos, que são estas milícias de autodefesa, teme-se que neste momento venham a reforçar as próprias organizações terroristas já presentes no território e, por que não, até surgirem novas organizações dentro, digamos, deste leque de movimentos que começam a surgir no Burkina Faso e que dá estes resultados da multiplicação dos ataques e da insegurança.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada. Música.
Continuamos aqui na Voz da América, são agora 14 horas e 23 minutos. Eu sou Álvaro Gerandra do microfone. Depois do programa da rubrica 2Rs com Ana Guedes, vamos à música. Vamos para Cabo Verde, Lura e o tema Feitiço de Funaná. Horas e 26 minutos, vamos então recapitular as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira. O secretário do Estado americano, Mike Pompeo, disse hoje ter informações importantes para o presidente Donald Trump sobre como responder ao recente ataque às instalações de petróleo da Arábia Saudita, depois de se reunir com líderes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Pompeo afirmou haver um consenso enorme de que o Irão foi responsável pelos ataques de mísseis e drones. Entretanto, o ministro das Relações Exteriores do Irão, Mohammad Javad Zarif, em entrevista à CNN hoje, disse que qualquer ataque militar americano ou da Arábia Saudita resultará numa guerra total. A ativista Marielle Franco, o ativista russo Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin, e o grupo The Restorers, composto por 5 estudantes do Quênia, que desenvolveram uma aplicação móvel chamada Wicket para promover a luta contra a mutilação genital feminina, estão entre as listas dos candidatos ao prémio Sakharov, prémio para a liberdade de pensamento, criado em 1985 em honra ao dissidente e cientista soviético Andrei Sakharov. O vencedor será escolhido no fim de outubro. Em Israel, a situação política continua no impasse após eleições em que nenhum partido alcançou a maioria de assentos no parlamento. Benny Gantz, líder do Partido Azul e Branco, rejeitou hoje a possibilidade de fazer parte de um governo de unidade nacional proposto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, afirmando que deverá ser ele o chefe do governo e não Netanyahu. Pelo menos 30 civis morreram no ataque de um drone americano no Afeganistão, que tinha como alvo um esconderijo do Estado Islâmico, disseram fontes oficiais afegãs. Outras 40 pessoas ficaram feridas no ataque na quarta-feira à noite, enquanto isso um ataque dos talibãs matou também 15 pessoas no hospital. E a Rússia e a China vetaram hoje uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo imediato na província de Idlib, na Síria. A resolução tinha sido patrocinada pela Bélgica, Kuwait e Alemanha. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 19 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Aldeleu, Calvin Fowler e Álvaro Lúcio Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.